da intenção de passar a boiada às suspeitas de crimes de corrupção na exportação de madeira, o Ministério do Meio Ambiente está na mira do Supremo. E quem conduz o mais novo inquérito com potencial de estrago para o governo é Alexandre de Moraes, um ministro do tribunal que faz questão de ficar com esse inquérito. Um ministro do tribunal que já acumula outras frentes com Jair Bolsonaro e seu entorno como alvo. Um ministro do tribunal que é alvo de ataques de bolsonaristas e do próprio presidente da República. Eu sou o Conrado Corsaletti e este aqui é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou Yasmin Santos e estou aqui com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é quarta-feira, 26 de maio de 2021, dia em que veio a público uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, sobre quem vai conduzir o inquérito que investiga Ricardo Salles, que comanda a área do meio ambiente do governo Jair Bolsonaro. Alexandre de Moraes decidiu que ele mesmo tem que conduzir o inquérito como relator. Para ser mais específico, ele decidiu que ele permanece com o inquérito nas mãos. Dessa forma, como relator, ele continua com o poder de determinar buscas e apreensões, quebrar sigilos, enfim. Ele permanece com o poder de conduzir até onde vão as investigações.
Moraes já exerceu esse poder na semana passada, quando autorizou uma operação da Polícia Federal que tem a cúpula do Ministério do Meio Ambiente como alvo. A operação investiga suspeitas de exportações ilegais de madeira da Amazônia para a Europa e para os Estados Unidos. Tem aí suspeitas de crimes de corrupção, advocacia administrativa, prevaricação e facilitação de contrabando. O Alexandre de Moraes decretou buscas em endereços de Salles, mandou quebrar o sigilo fiscal e telefônico do ministro e de outros servidores, e afastou Eduardo Bin da presidência do IBAMA, além de outros funcionários ligados ao Ricardo Salles. O ministro nega ilegalidades.
Então, para isso precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada, e mudando todo o regramento, e simplificando normas.
Você deve reconhecer esse áudio com a famosa intenção de passar boiada na legislação ambiental, frase dita por Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, numa reunião no Palácio do Planalto em abril de 2020. E é importante voltar para aquele momento, porque ele está na origem dessa discussão aqui sobre quem conduz o inquérito que tem a cúpula do Ministério do Meio Ambiente como alvo.
Depois que o Ricardo Salles falou em passar a boiada, numa intenção de mudar legislações ambientais sem precisar passar pelo Congresso, partidos de oposição foram ao Supremo contra o ministro do Meio Ambiente. O pedido era para que a tal boiada fosse investigada. Isso porque, de fato, o governo já estava mudando uma série de regras ambientais que minavam a fiscalização e flexibilizavam regras, mudanças criticadas por ambientalistas.
Uma dessas mudanças foi um despacho de fevereiro de 2020, que liberou a exportação de madeira nativa sem autorização do IBAMA, o Instituto Federal de Meio Ambiente. Antes, havia a exigência de que qualquer carregamento de madeira da Amazônia com destino ao exterior deveria ter essa autorização. Com a mudança, apenas a liberação por parte da Receita Federal passou a ser suficiente. A alteração foi feita a pedido de representantes de madeireiros.
O Alexandre de Moraes foi sorteado para cuidar do caso. No Supremo, sempre quando chegam novos casos, há um sorteio para ver quem vai ser o relator. Às vezes, quando já tem um ministro cuidando de casos similares, não precisa de sorteio. Esse ministro herda um novo caso correlato. Só que nesse caso da boiada, houve sorteio e o sorteado foi o Moraes. Depois de alguns meses, as investigações preliminares avançaram um pouco. E essa demanda dos partidos de oposição acabou arquivada em outubro de 2020, a pedido da Procuradoria-Geral da República. Ou seja, a investigação da boiada foi para a gaveta.
2 meses depois, em dezembro de 2020... a Polícia Federal fez a maior apreensão de madeira nativa da história do Brasil, numa ação na divisa do Pará com o Amazonas. Aí, em março de 2021, o Ricardo Salles foi fazer uma inspeção no local de apreensão da madeira e sugeriu que as empresas responsáveis pela extração dessa madeira poderiam ter razão. Elas diziam que não tinha nada de legal ali. O ministro também criticou a demora da Polícia Federal na conclusão da apuração do caso.
Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, Alexandre Saraiva, que era chefe da Polícia Federal no Amazonas, disse que era a primeira vez que viu um ministro do Meio Ambiente ser contrário a ações que buscam proteger a floresta. Na Polícia Federal não vai passar boiada. Essa foi a principal frase do delegado ao jornal. Saraiva acabou afastado do posto, mas ele enviou uma notícia-crime ao Supremo para que o Salles fosse investigado sob suspeita de atrapalhar a fiscalização ambiental.
Como o caso da boiada que estava nas mãos do Alexandre de Moraes já tinha sido arquivado, houve um novo sorteio no Supremo. E a notícia-crime do Saraiva caiu nas mãos da ministra Carmen Lúcia. Ela passou a ser relatora desse caso no tribunal, desse caso da mega apreensão de madeira. Aí, o que aconteceu? No mês de maio agora, a Polícia Federal diz ter obtido novos indícios de crimes referentes à exportação de madeira no geral. E foi lá para pedir o desarquivamento do inquérito que estava nas mãos do Alexandre de Moraes antes, inquérito que tinha sido arquivado. O Moraes desarquivou o inquérito e deflagrou a operação da semana passada.
E aí ficou essa dúvida. Quem deveria, na verdade, estar com esse caso no Supremo? A Carmen Lúcia, que já tinha algo correlato nas mãos, referente à mega apreensão de madeira comandada pelo delegado Saraiva, ou Alexandre de Moraes, que era o relator da boiada? A Procuradoria-Geral da República acionou o Supremo dizendo que deveria ficar com a Carmen Lúcia. Mandou uma petição para o Moraes para que ele abrisse mão do caso a favor da Carmen Lúcia e uma petição para o presidente do Supremo, Luiz Fux, para que ele arbitrasse essa questão. Na petição, aliás, a Procuradoria-Geral da República sugere que a Polícia Federal direcionou seu pedido para que o caso ficasse exatamente com Alexandre de Moraes.
O Alexandre de Moraes foi lá então e decidiu, nessa terça-feira, ontem, que era ele mesmo que iria ficar com a relatoria das suspeitas de crimes de Salles na mão. A Carmen Lúcia permanece com a frente da mega apreensão de madeira, mas o inquérito que rendeu a quebra de sigilo de Salles, que rendeu as buscas e apreensões contra o ministro do Meio Ambiente, que rendeu o afastamento do presidente do Ibama e que rendeu também a suspensão do despacho de fevereiro de 2020, que flexibilizava as autorizações para exportação de madeira, esse inquérito permanece nas mãos de Moraes. O ministro, aliás, disse, ao decidir permanecer com o caso, que não existe qualquer dúvida sobre a competência dele. Isso pelo fato dele conduzir lá atrás aquele inquérito da boiada que foi arquivado e que agora foi desarquivado.
Mas por que é importante saber como e por que o inquérito que empareda o Ricardo Salles vai ficar com Alexandre de Moraes? Bom, é porque o Alexandre de Moraes é o ministro do Supremo que mais concentra casos com potencial de desgaste para o governo Bolsonaro no tribunal. É um ministro que já mostrou que tem disposição de levar os casos adiante, razão pela qual é alvo de críticas constantes do bolsonarismo e do próprio presidente da República.
Alexandre de Moraes conduz casos com potencial de desgaste do governo desde o início do mandato de Jair Bolsonaro. No começo de 2019, o então presidente do Supremo, Dias Toffoli, abriu por iniciativa própria uma investigação que ficou conhecida como Inquérito das Fake News. E aí o Toffoli nem pôs para sortear quem seria o relator. Foi lá e escolheu direto o Alexandre de Moraes.
Esse inquérito tem o objetivo de investigar ataques à autoridade nas redes, incluindo os próprios ministros do Supremo. É uma espécie de inquérito de autoproteção. A maneira como ele foi aberto, sem participação do Ministério Público, por exemplo, e com essa escolha direta do Moraes, foi alvo de críticas no meio jurídico.
O inquérito já rendeu quebra de sigilo de empresários bolsonaristas, já rendeu derrubada de perfis de aliados do presidente e já rendeu até a prisão de um deputado federal, Daniel Silveira. O parlamentar do PSL do Rio foi preso após fazer ameaças aos ministros do Supremo e após defender medidas autoritárias. O inquérito ainda fecha o cerco contra o chamado Gabinete do Ódio, uma estrutura paralela do Palácio do Planalto usada para atacar desafetos do governo que teria a participação dos filhos do presidente.
Já em 2020, Moraes despertou a ira de Bolsonaro ao barrar a indicação presidencial de Alexandre Ramagem para comandar a Polícia Federal. Foi a partir dali, em abril de 2020, que o Bolsonaro começou a fazer ameaças abertas de intervenção no Supremo, ameaças de ruptura democrática.
O Bolsonaro também passou a ser diretamente alvo de um inquérito. Esse inquérito sobre suspeitas de interferência na Polícia Federal para ajudar aliados. A investigação foi aberta a pedido da Procuradoria-Geral, após acusações feitas pelo ex-juiz da Lava Jato e ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, Sérgio Moro. Esse inquérito começou com o ministro Celso de Mello, mas aí o Celso de Mello se aposentou. Houve um sorteio e com quem caiu o inquérito? Alexandre de Moraes.
Enquanto o presidente fazia suas ameaças ao Supremo, seus apoiadores iam para a rua para pedir intervenção militar. Foram vários atos desde 2020. Então o Supremo foi acionado pela Procuradoria-Geral e abriu um inquérito para investigar quem estava financiando esses atos antidemocráticos. Houve sorteio e quem ficou como relator? Alexandre de Moraes. Agora, com caso criminal contra o ministro do Meio Ambiente, Moraes tem em suas mãos todos esses inquéritos. Levando em conta que o inquérito das suspeitas sobre a atuação de Eduardo Pazuello no colapso da saúde em Manaus saiu do Supremo e foi para a primeira instância, porque o general deixou de ter foro privilegiado, Moraes concentra aí um amplo leque de inquéritos que lidam com os pontos mais sensíveis do governo. Interferências em órgãos de controle, como a Polícia Federal, uso de desinformação como arma política, manifestações autoritárias e devastação do meio ambiente.
Eu conversei com Rubens Gleiser, professor de Direito da FGV que acompanha de perto o Supremo, sobre essa concentração de inquéritos sensíveis nas mãos do Alexandre de Moraes. Eu perguntei o que significa para o governo Bolsonaro ter esses inquéritos nas mãos de alguém com o perfil do Alexandre de Moraes.
Quem quiser analisar a atuação do ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal em relação a procedimentos penais, tem que lembrar um pouco do seu histórico. Foi promotor de justiça por uma década aproximadamente e sai para assumir a Secretaria do Estado de São Paulo relacionada à segurança pública, aonde ele fica para sair depois para o Ministério da Justiça durante o governo Temer. É alguém que tem muita proximidade, muito conhecimento prático sobre os procedimentos de investigação, a realidade da segurança pública. Ele sempre se refere a isso em decisões do STF, falando, olha, se a gente decidir desse jeito, vai ter tal implicação sobre o dia a dia, sobre a prática. Ele olha muito para essa dimensão. E alguém que, em termos de personalidade, não demonstrou até hoje leniência ou se acuar em nenhum caso de investigação que pudesse resvalar sobre figuras proeminentes do país. Então, para um governo, né, vai ser sempre preocupante ter alguém com esse perfil, que tem toda essa capacidade de organização e uma postura muito dura, cuidando de todas essas investigações. É alguém que, então, para qualquer governo, isso seria um problema.
Eu perguntei também o seguinte para o Rubens. Esses inquéritos têm alguma chance de virar ação penal, levando em conta as atitudes do Augusto Aras? O Aras é procurador-geral da República. Nenhum desses inquéritos, que são uma fase de investigação, vai virar processo se não tiver uma denúncia formal do Aras. E o Aras, até aqui, vem atuando de forma bastante alinhada com o governo Bolsonaro. O Aras foi escolhido procurador-geral da República por Bolsonaro sem levar em conta a tradição das listas elaboradas pelo Ministério Público. E é taxado pela oposição de novo engavetador-geral da República. Até porque tem pretensões de ser indicado para uma vaga no Supremo pelo presidente. Agora, no meio do ano, vai ter aposentadoria no tribunal e essa vaga vai ser aberta. Na operação da semana passada, que foi deflagrada contra o ministro Ricardo Salles, o Alexandre de Moraes, relator desse inquérito, não comunicou à Procuradoria-Geral da República. Nos bastidores, a informação é de que a Polícia Federal tinha medo de que a operação vazasse se fosse comunicada para a Procuradoria-Geral do Aras. Pois bem, há alguma chance desses inquéritos virarem ação penal? Ou eles servem para outros propósitos do Supremo, como manter uma certa vigilância sobre o governo Bolsonaro? Ouça o que o Rubens disse.
No Brasil, como nós temos uma ampla percepção de impunidade em relação a altas figuras do governo e das elites econômicas, há uma certa tradição de que as investigações servem primordialmente a colocar e expor fatos para escrutínio no tribunal da opinião pública. É por isso que é tão recorrente a figura do vazamento. O vazamento, que é ilegal, mas é recorrente em que você pega trechos de investigações sigilosas e elas aparecem na mídia, é uma forma de determinados agentes garantirem a informação chegue nesse tribunal da opinião pública, né, porque não confiam no final com que as instituições, como as instituições irão lidar com isso. Um ponto importante é que essas investigações, para seguirem em frente, dependem da chancela do Ministério Público. Quando a gente está falando de altas autoridades no STF, é uma decisão do Procurador-Geral da República. E até hoje, essa opinião é soberana. Se ele diz que não deve seguir em frente as investigações e elas devem ser arquivadas porque não tem elementos para aquela pessoa virar ré no processo, o ministro tem que acatar. As manchetes que dizem ministro X ou Y arquivou, omite uma tecnicidade. E quem decidiu pelo arquivamento foi o Ministério Público. Até hoje, o entendimento é que essa palavra final fica no Ministério Público. Possivelmente no futuro, essa opinião pode ser revertida.
O inquérito contra o ministro do Meio Ambiente foi reaberto agora em maio. Os outros inquéritos vêm sendo prorrogados. A ver no que eles vão dar e como Alexandre de Moraes vai continuar conduzindo essas investigações.
Hoje, quarta-feira, não teve depoimento, mas teve reunião fechada da CPI da Covid no Senado. A redatora Isabela Cruz está escrevendo sobre o tema. Isabela, o que os senadores decidiram?
Os senadores votaram quem vão ser os próximos convocados a prestar depoimento e quais serão os próximos requerimentos que a CPI vai fazer de documentos e informações. A discussão sobre a quebra de sigilos fiscais e bancários de autoridades e empresas ficou para depois, quando houver mais consenso entre os parlamentares. Bom, vão ser reconvocados Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, e Marcelo Queiroga, o atual ministro. Eles já prestaram depoimento, mas ficou coisa pendente. E aí a CPI vai convocar também outras pessoas, incluindo membros do segundo escalão do governo federal e governadores e prefeitos e ex-prefeitos. Como a gente sabe, né, além de ações e omissões do governo Bolsonaro durante a pandemia, a CPI também tem entre seus objetivos investigar o uso de verbas federais por governos estaduais e municipais. Isso ainda não estava sendo feito, algo que estava sendo usado como argumento do governo para dizer que a CPI quer perseguir a gestão Bolsonaro. Segundo Omar Aziz, presidente da comissão, essas convocações dão uma resposta a esse tipo de narrativa.
E Isabela, por que os senadores querem ouvir o Pazuello pela terceira vez?
Como a gente viu aqui no Durma, inclusive, nos dois primeiros dias de depoimento, as falas de Pazuello reuniram uma série de tentativas de blindar Bolsonaro e de redistribuir a responsabilidade para além do Ministério da Saúde pelo fracasso do Brasil no enfrentamento à crise sanitária. Só que Pazuello foi o ministro que passou mais tempo à frente da pasta durante a pandemia, 10 meses, né? E os senadores acham que ele omitiu fatos importantes e faltou com a verdade. Para complicar, dias depois da passagem pela comissão, o ex-ministro ainda acompanhou Bolsonaro, sem usar máscara, num evento de motociclistas que causou grande aglomeração no Rio de Janeiro. E ontem, terça-feira, Mayra Pinheiro, secretária do Ministério da Saúde, conhecida como Capitã Cloroquina, ainda contradisse Pazuello em pelo menos 2 pontos. Para os senadores, portanto, ele ainda tem bastante a explicar.
Esse texto da Isabela você pode ler amanhã no nexojornal.com.br.
O cessar-fogo na faixa de Gaza foi decretado, e as consequências desse novo conflito entre Israel e Palestina vêm sendo mensuradas. O repórter especial João Paulo Charlot comenta o tema.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. Faz 6 dias que Israel e o grupo palestino Hamas acertaram um cessar-fogo na faixa de Gaza. Os 11 dias de guerra deixaram mais de 240 mortos, incluindo 60 crianças. A grande maioria do lado palestino. Tem diversas análises sobre quem ganhou e quem perdeu nesse novo capítulo de violência entre Israel e o Hamas. Eu conversei com o Rafael Cruchim, que é coordenador executivo do Instituto Brasil-Israel, além de mestre em sociologia pela USP. Nessa conversa, ele apontou como principal vencedor do conflito até aqui o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. A vitória não é de Israel necessariamente, é dele pessoalmente. Quando o conflito começou, o Bibi, como Netanyahu é conhecido, estava praticamente fora do governo. O Likud, o partido nacionalista de direita que ele lidera, tinha fracassado na tentativa de formar uma coalizão de governo no parlamento. Diante desse fracasso, a chance tinha sido dada aos partidos de oposição. Havia a possibilidade de que partidos judaicos e partidos árabe-israelenses formassem uma coalizão para desempatar o jogo em favor da oposição. Com a guerra, todo esse jogo político foi interrompido e a aproximação entre partidos judaicos e árabe-israelenses se tornou impossível. A guerra exacerbou as divisões e fez naufragar o diálogo mais uma vez. Essa mudança de cenário manteve Bibi no poder. Foi ele quem conduziu a guerra. Com isso, Bibi reforçou a imagem de nacionalista linha dura e pode até ter ampliado seu prestígio entre grupos de eleitores temerosos dos ataques com foguetes do Hamas. Israel já teve de fazer 4 eleições em 2 anos porque os partidos não conseguem formar coalizões majoritárias para governar. Se o impasse prosseguir, deve haver uma quinta eleição. O jogo volta a estaca zero e isso é bom para Netanyahu. Além de ganhar um palanque na guerra e de conseguir desunir a oposição, ele também teve outro benefício. Desviou momentaneamente o foco dos processos judiciais que enfrenta por fraude e por corrupção. Enquanto está no cargo, não pode ser julgado. E nesse sentido, qualquer retardo ajuda, mesmo que não seja um retardo definitivo, mesmo a um custo humano tão alto como foi o da última guerra em Gaza.
Da concentração de inquéritos contra o governo nas mãos de Alexandre de Moraes, passando pelas novas convocações da CPI da Covid e fechando com o saldo do mais recente conflito entre Israel e Palestina, durma com essa.
Com roteiro de Conrado Corsaletti, produção de Yasmin Santos, participações de Isabela Cruz e João Paulo Charlot e edição de áudio de Maurício Abade, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã tem mais. Até!